Muito bom dia, Juricasters. Meu nome é João Marcos Pedro e está começando mais um episódio do Juricast. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, aproveite para seguir no Instagram, @Juricast, @JoãoMarcosPedro. No último episódio, estivemos com Paulo César Rodrigues, juiz federal, professor e ex-assessor do ministro Barroso. Hoje, no nosso episódio do Juricast, vai ser um pouco diferente. Não vamos ter um convidado, mas sim dois convidados. Nosso primeiro convidado é de Natal. Ele é sócio do escritório Queiroz, Barbosa e Bezerra Advocacia, atuando nas áreas de direito tributário, direito de inovação em startups, empresarial e propriedade industrial. Ele é autor do livro Direito para Startups e do artigo que vai ser muito discutido aqui hoje, que é o artigo eSports, como montar o seu contrato, da minha equipe. Além de ser membro da Legal Hackers Natal. Seja muito bem-vindo, Lucas Bezerra Vieira.
Fala, João. Fala, ouvintes do Juricast. É um prazer estar aqui com vocês para debater um tema muito interessante, que são os aspectos jurídicos do eSports, né? Essa é uma modalidade muito recente, quando a gente trata dos aspectos jurídicos e da regulamentação jurídica de novas atividades, e que ainda tem muita discussão técnica e que interessa tanto para quem pretende investir na área, enquanto patrocinador, enquanto titular de uma equipe, como para os jogadores, para quem pretende seguir uma carreira enquanto pro player, enquanto jogador profissional. Vai ser um prazer para estar aqui debatendo esse tema com vocês.
Fico feliz. O nosso segundo convidado é um amigo meu de longa data. Ele é aquele amigo que eu não tenho coragem nenhuma de chamar para jogar videogame aqui em casa. Ele é pro player de FIFA e hoje coleciona títulos nacionais e internacionais, chegando ao posto de top 6 no ranking mundial. Ele hoje vai contar um pouquinho de como é ser um atleta de eSports e a realidade desse mundo. Seja muito bem-vindo, Wendel Monteiro.
Muito obrigado, João. Muito obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês no Juridicast. Eu venho trazer um pouco dessa realidade do pro player, né? Muita gente não sabe o que é um pro player, como surge, de onde vem, se ganha salário, se não ganha, quais são as nossas realidades hoje. Então, um pouco desse preconceito também que a gente sofre. E falar um pouco dessas barreiras, que o Brasil tem que enfrentar para o esporte se desenvolver cada vez mais. Então, muito obrigado.
Fico feliz de receber vocês dois aqui hoje. Mas antes de começar esse episódio, e para situar quem não conhece sobre esportes, basicamente são competições disputadas em jogos eletrônicos em que os jogadores competem entre si ou entre times, disputando algum título. Hoje os games com maior audiência são o League of Legends, o Counter-Strike e o Fortnite. O FIFA também tem uma audiência muito grande, que é onde o Wendel atua. Esse mercado atualmente vem crescendo de forma exponencial e foi publicada uma previsão que em 2019 o mercado de esportes vai superar a casa de $1 bilhão, o que é um recorde hoje em dia. Esse cenário acarreta, de certa forma, algumas implicações jurídicas, e sendo elas trabalhistas, previdenciárias ou empresariais. Mas vamos deixar para os especialistas falarem no assunto. Começando por você, Lucas. Primeiro, antes da gente entrar nesse assunto todo, conta para a gente a sua história de vida. Como é que você entrou no direito, como é que o direito surgiu na sua vida e por que essa vocação para direito empresarial?
Ah, cara, muito bacana. Primeiramente, quem é que não gosta, né, de conseguir unir, quem gosta de empreendedorismo, tecnologia, conseguir trabalhar com o que gosta, né? Assim, você trabalhar com empreendedorismo, inovação, tecnologia, é algo que eu acho que todo mundo imagina. Quando a gente entra na área jurídica, na carreira do direito, em regra, pelo menos aqui no cenário do Nordeste, a gente tem muito a ideia de ser concurseiro e trabalhar para ter aquela estabilidade. E quando eu entrei na faculdade, eu já gostava muito do lado empreendedor, de como a gente fomentar o empreendedorismo. E eu tive a oportunidade, assim que me formei, de começar a assessorar uma startup, uma empresa de base tecnológica aqui no Rio Grande do Norte, que hoje tem atuação no Brasil todo, e que para mim foi uma oportunidade única de me desenvolver num cenário, começar a estudar, começar a produzir conteúdo e trabalhar para me tornar referência numa área que ainda era muito pouco explorada. E aí isso começa a surgir quando você começa a trabalhar com tecnologia, com inovação, com startups, que são temas muito novos, muito recentes, começa a surgir muita discussão paralela que tem a ver com esse assunto. A gente começa, por exemplo, a discutir regulamentação de Bitcoin e criptomoedas, regulamentação desses novos modelos de negócios empresariais, regulamentação de investimentos anjos e também entra nesse cenário a regulamentação do e-sports, dos esportes eletrônicos, dos esportes no cenário digital. E aí a gente comecei a trabalhar com esse cenário.
Entendi. De onde é que veio essa inspiração sua para escrever esse artigo de esportes, como montar o contrato da minha equipe? Você teve algum caso concreto ou foi realmente... Foi uma coisa que...
Cara, sim, a gente teve uma consultoria no escritório específica de um caso de uma pessoa que estava querendo justamente, era um grupo de amigos que estavam querendo organizar um e-team e não sabiam como se formalizar. E assim, quando eu fui pesquisar conteúdo na internet, assim como essas outras áreas, você acha muito pouca doutrina e até conteúdo direto para o leitor, para o consumidor comum, vamos dizer assim, para quem trabalha, para quem empreende na área, que quer somente se informar. E aí eu disse, não, é preciso escrever um conteúdo que fale da importância da regulamentação jurídica para esportes. É muito incomum um empreendedor tradicional. Eu comparo muito porque são pessoas que gostam muito de exercer atividade fim. O jogador profissional, o Wendel, vai falar melhor do que isso para mim, mas com certeza ele gosta muito mais de estar jogando, estar desenvolvendo sua atividade do que estar cuidando de aspecto burocrático e jurídico. É a mesma coisa de empreendedor. Ele gosta de estar desenvolvendo sua atividade, mas não gosta de cuidar do aspecto legal, do aspecto de regulamentação da sua empresa, que às vezes é o que vai definir se sua carreira vai dar muito certo, se você vai ganhar muito dinheiro ou não no futuro. E aí eu disse, não, a gente precisa escrever um conteúdo bacana que explique para o jogador, para o interessado na área, qual a importância e que cuidados básicos ele deve ter na hora de elaborar o seu contrato de esportes.
Entendi. Feliz demais com essa sua visão aí, que eu acho que deve ter ajudado muita gente. E agora, Wendel, conta pra gente, você é pro player, estudante de direito, como é que foi essa decisão de virar atleta de FIFA e como é que você tá conciliando hoje em dia essas duas vidas que, de certa forma, não tem nada a ver, são muito discrepantes. Como é que você faz?
Então, é um pouco curioso. Eu comecei a jogar FIFA, videogame, futebol muito cedo, né? E nisso, por influência do meu pai, que jogava, fazia campeonatos lá em casa, eu comecei a competir. E nisso ele começou a falar, para você sair, você tem que ganhar de 1.000 a partida no FIFA. Então, para você conseguir R$50 para ir comer no Pier, você tem que ganhar 2 partidas de 1.000 no FIFA. E aí ele foi começando a me introduzir nesse ambiente competitivo. Ele chegou a jogar uns campeonatos aqui em Brasília, mas ele não logrou êxito, né? Ele era apenas... jogava com os amigos, jogava ali no bairro. E aí... com isso, em 2016, eu trabalhava na Paulinho Games, na feira, eu conheci o dono e eu gostava muito de videogame, então era um ambiente agradável. Já jogava com os amigos, na época eu estudava no Colégio Mackenzie, a gente fazia uns campeonatinhos, eu era o melhor entre os meus amigos, mas ainda não tinha noção do cenário, de como funcionava, quais eram os torneios, enfim. E nisso... o gerente da loja virou e falou, Wendel, vai ter um torneio lá em Taguatinga, é seletivo pro Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasiliense. Eu falei, cara, será que é verdade? Ele falou, pô, aqui, tá aqui o folheto, vai lá e tal. Eu falei, mano, e aí nessa época eu já tinha começado a jogar online no Xbox e eu já conhecia um ou dois caras do cenário nacional. E ali eu já tinha ganhado de um deles, então eu já falava, pô, eu já consigo jogar um nível a mais. Eu falei, pô, vou tentar jogar esse Campeonato Brasiliense. E nisso... no que eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém, tinha Alan Castelo, que hoje em dia foi campeão pela seletiva do Manchester City, tinha o Rafael Fortes, que hoje é atleta do Paris Saint-Germain, tinha o Wendel Lira, tinha o Tabata, que já representou o Goiás, tinha atletas do Nordeste também que...
Já te confundiram com o Wendel Lira ou não?
Ah, não, várias vezes, isso tanto que por isso, no Campeonato Brasileiro eu enfrentei o Wendel Lira, é um fato curioso, e aí na época a galera gritava, Wendel sem Puskas, porque eram os dois Wendel e os dois saca, e aí tipo a torcida de Brasília ficava, Wendel sem Puskas, e aí tipo, acabou que eu ganhei ali aquela, foi as quartas de final, mas a gente tivemos uma amizade durante muito tempo, a gente ainda se fala, a galera do cenário ali, quem tá no cenário há muito tempo, todo mundo é amigo, todo mundo se conhece, né? É bem agregativo. Só que ao mesmo tempo que o cenário é tóxico, isso a gente chega um pouco mais lá na frente. Mas, falando um pouco mais da minha história, nisso eu joguei o campeonato, consegui ganhar de pessoas de um nível grande, e ali eu cheguei à quarta colocação, faltou maturidade para eu realmente ganhar o torneio, foi meu primeiro torneio presencial mesmo grande, e ali eu percebi que eu tinha uma oportunidade, e uma equipe dessas de esporte à época veio falar comigo, me apresentou uma proposta, eu já era de uma outra equipe, depois mais à frente a gente entra nessa parte mais jurídica da questão, e nisso foi o mesmo ano também que eu entrei no curso de Direito. Então,
foi tudo junto.
Foi exatamente em setembro de 2016. Eu já fazia parte do curso de Direito, estava no segundo semestre do curso de Direito. Então, ali foi meio que tudo junto. Então, eu entrei no curso de direito muito novo, entrei com 16 anos. E eu comecei a ser jogador profissional com 16 anos também. Então, ali, essa rotina de estudos e de treino, de competições, já foi meio que crescendo tudo junto ali. Eu fui acomodando e hoje eu consigo levar tranquilamente com estágio,
os dois, né?
com trabalho, com namoro, com família. E dá pra agregar da melhor forma possível.
Entendi. Antes da gente levantar o debate sobre esse tema, existe um projeto de lei tramitando na Federal hoje em dia sobre a regulamentação dos atletas de esportes. Hoje em dia é um tema que, de certa forma, é muito controverso. Muitos atletas tradicionais, de esportes tradicionais, não aceitam que os jogos eletrônicos sejam considerados esportes, como, por exemplo, a senadora que é a Leila, que ela é do vôlei. E agora eu queria saber a opinião de vocês dois, que eu acredito até que seja unânime, mas só pra gente concretizar isso. Vocês acham que é esporte mesmo ou não? Vocês acham que uma categoria separada, que é uma categoria que, assim, não se mistura com esporte tradicional por não ter essa questão física e tudo mais. O que vocês acham?
Lucas, pode falar a primeira parte.
Claro. Não, vou dar minha opinião, assim, vou até fundamentar ela num ponto basilar para essa discussão, né, cara? Hoje a gente tá numa migração dessa realidade analógica da gente física, palpável, para um mundo digital. Hoje, o que é que a gente imagina de ação que nós faríamos 10 anos atrás no mundo físico? Que é, vamos lá, pagar conta, ir a banco, se relacionar com pessoas, divertir, ter ações de lazer, jogar, brincar na rua, jogar um vôlei, jogar um futebol na rua. Que a gente não faz hoje no mundo virtual. Hoje a gente se relaciona com pessoas, a gente troca informações, a gente paga conta, a gente faz compras, a gente trabalha online. E a gente também pode praticar esportes, por que não? Se essa é uma mudança do panorama da sociedade como um todo, a gente está tendo essa migração da sociedade analógica, como se diz, para essa sociedade digital, porque o esporte, como um fato, é algo até um pouco filosófico, né? Mas que eu acho que tem muito a ver com essa discussão jurídica, não pode também seguir essa tendência, porque esporte tem que continuar sendo algo físico e deixar de se enquadrar como, de fato, um esporte, uma atividade virtual eletrônica que demanda dedicação, que demanda treino, que demanda uma rotina, não possa ser considerado um esporte para todos os fins. E por mais que haja essa regulamentação, talvez quem seja contra discorde que tenha que ter uma regulamentação específica, aí a gente vai entrar na questão da especificidade, da necessidade de legislações específicas para cada modalidade de esportes. E aí eu ainda acredito que quanto mais específica a legislação, melhor. Por isso que eu até defendo o projeto de lei que está em trâmite, que trata sobre a regulamentação dos esportes, né, o 383 de 2017. Mas eu acredito que é um esporte, sim. E assim, não só por acreditar tanto por essa pegada filosófica de mudança de realidade que a gente está vivendo, como por uma própria definição legal, né? Quando a gente, já puxando um pouquinho para a seara jurídica, a gente tem a Lei Pelé, que trata sobre o tema, e uma das modalidades de desporto que ela trata no seu artigo 3º, quando a gente pega o inciso 3, é desporto de rendimento, que diz que é aquela prática desportiva geral, nacional ou internacional, que tem a finalidade de gerar resultados, integrar pessoas e comunidades. E hoje, talvez, diante da facilidade do contato que se tem entre as partes, entre os jogadores, eu estar no meu computador jogando FIFA, jogando CS, com outro cara do outro lado do mundo, eu estou causando integração que se enquadra bem nessa definição que a Lei Pelé traz no seu artigo 3º. Por isso, tanto por uma pegada mais jurídica, um posicionamento jurídico, quanto um posicionamento de mudança de realidade, eu acredito sim que o esporte eletrônico, o esporte virtual, se enquadre como esporte e seja comparado como qualquer outro.
Entendi. Feliz com as palavras, eu acho que foram bem, bem esclarecedoras. E, Wendel, agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha sobre isso? Como é que é a sua opinião? Você acha que é esporte, esporte mesmo, ou não? Você acha que o esporte está fora dessa realidade do esporte, é outra coisa, não tem nada a ver, não se mistura?
Não, eu concordo com o que o Lucas falou, até por essa questão de a gente já existir uma previsão na questão da parte do desporto, e por si só o jogo eletrônico já se enquadra, mas eu também bato na tecla de que não é apenas isso, e não é só a regulamentação que já existe, por exemplo, da questão da parte esportiva do esportes ser já quase pré-regulamentada ali, já ter uma direção, e não enquadrando, por exemplo, o Counter-Strike ou LoL, que não são jogos esportivos, digamos assim. Então, eu creio que a parte de aplicabilidade nesse início vai ser muito bom. Vai ser o que a gente precisa no momento é isso, é um resultado, é algo que mostre que esse cenário realmente está crescendo e que tenha potencial, mas que a longo prazo realmente venhamos ter dispositivos legais mais específicos realmente para cada área, porque como nós vamos debater aqui mais à frente, é algo que vem crescendo de uma forma muito rápida e a regulamentação, o governo não está acompanhando. Então eu vou trazer aqui algumas realidades que até mesmo algumas pessoas vão ficar chocadas de saber que ocorrem dentro do cenário e dentro do contexto e o quão grande é já esses movimentos do esporte.
Aproveita a seara já e já aproveita para a próxima pergunta, que é qual que é um dos maiores problemas que os pro players hoje sofrem e como é que eles vêm solucionando e tudo mais? Cita aí os maiores problemas que você acha.
Eu acho que o maior problema essa falta de regulamentação que não gera uma
segurança jurídica,
segurança jurídica para a economia, para uma economia se estabilizar. Ao mesmo ponto que eu acredito que movimentações sociais como essa galera que já está em grande, em uma escala de reconhecimento, se elas influenciarem as pessoas abaixo, a gente já consegue ter um movimento no qual a economia vai reconhecer, entende onde eu quero chegar?
Sim, sim.
Então, às vezes, e é esse ponto que eu bato bastante, tanto no ativismo acadêmico, quanto nesse ativismo na área do esporte em si, é essa questão de que hoje nós não temos suporte, porque não existe uma economia estabelecida. Então hoje o que se tem é equipes surgindo do nada e literalmente tirando vantagem dos novos players. Porque a equipe ela quer gerar uma economia, o empresário ele quer investir, quer ter o seu dinheiro de volta, mas ao mesmo tempo que o retorno é muito escasso. Porque hoje nós somos como se nós fôssemos autônomos. Quem é pro player, ele vive de sua renda, ele vive dos campeonatos que ele ganha. Ou ele joga numa equipe que no Brasil hoje nenhuma equipe paga mais de um salário mínimo. Ou se chegar num salário mínimo é com bonificação, são com coisas a mais.
Isso na realidade do FIFA geral?
Isso na realidade do FIFA. A realidade FIFA geral também pro LoL e para outras competições é que ainda não tem também esse suporte, mas como a empresa por si só já tem toda uma competitividade, já consegue gerar, por exemplo, uma game house em São Paulo. Então, porque lá as próprias empresas de esporte elas já estão fomentando mais do que no próprio FIFA, por exemplo. O FIFA e EA, ela não está fomentando muitas competições presenciais, elas vincularam tudo online, que é onde eles ganham mais grana. E essas outras empresas não, eles fomentam online, mas fomentam no presencial e vão fazendo isso. E a FIFA, o que ela está fazendo conforme o tempo, é de acordo com a mobilidade social e da economia, ela vai levando torneios oficiais da FIFA para o país. Então, as etapas do Mundial, ela está mudando de país de acordo com a quantidade de gente, com a quantidade de investimento que aquela economia está girando para a empresa. Então, hoje o Brasil é o país que mais consome o jogo FIFA no mundo, mas ao mesmo tempo não gera economia nenhuma nessa volta, de tipo, não tá gerando, não tá fomentando quase nada.
Competitivamente, né?
Competitivamente falando. E ao mesmo tempo que eles não dão esse suporte de gerar, entende? Uhum. Fica meio que meio complicado, onde a pessoa fica presa ali ao requisito de competições online e esse reconhecimento. Ao mesmo tempo que é muito fácil você ter esse reconhecimento, porque como é online, se você tá jogando ali, você foi no final de semana, ficou entre os top 100, beleza, em um mês você ficou entre os top 100, você já começa a ser falado, a galera já começa a te procurar, todo mundo se conhece no cenário. Então até essa ascensão é muito rápido. Então hoje no cenário nós temos, isso você pode levar para qualquer modalidade, isso não serve só pro FIFA, serve pro Counter-Strike, serve pro LoL. Hoje a gente vê que as empresas que estão investindo, elas ainda não têm todo esse suporte. Então o caminho seria qual? Essa movimentação por parte das personalidades, da galera que já está em cima, de comover a galera e falar, olha, a gente pode mudar isso, a gente pode chegar a um nível, ou vocês podem chegar aonde eu cheguei. Essa é a melhor. Você fala, cara, pra gente chegar onde a gente chegou, a gente não fez nada do que uma galera faz todo dia. Todo dia o cara que é empresário, ele sai todo dia, ele fala, cara, hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Hoje o cara que é um engenheiro, ele fala, não, mano, eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Isso você pode levar pra todas as esferas da vida. E isso, o competidor do FIFA, ele leva isso pra dentro do FIFA. FIFA. Ele trata aquilo como um trabalho, ele cria uma rotina e ele fala, não, hoje eu tenho que consertar aquele meu erro do jogo passado e ele melhora no próximo. E depois ele vira, cara, eu perdi aquele torneio, mas agora eu tô treinando com caras melhores do que eu pra eu chegar num nível a mais. E aí sim a gente consegue estar criando não só um impacto na economia, mas um impacto social realmente, entendeu? Eu acho que seria mais nessa visão. Porque hoje, por conta desse quesito de ser muito online, vira muito uma questão autônoma. Eu tenho que ir lá e eu tenho que botar o meu dinheiro e eu tenho que ter o meu reconhecimento. Ou eu tenho que ir lá, entrar numa equipe e ao mesmo tempo vai gastar um dinheiro, vai gastar um tempo para se ter um reconhecimento.
Poder crescer, né?
E para poder crescer. Então isso tudo é questão de, tipo, o tanto que você está disposto a chegar onde... o tanto que você está disposto a chegar onde você quer realmente. Entendi. Porque hoje não é muito acessível.
Um dos pontos que o Wender falou, que era da contribuição dos... A importância da consciência dos outros jogadores, né? Recentemente teve uma divulgação do contrato dos jogadores da Fúria, agora no meio de 2019, que é uma das maiores equipes de CSGO do mundo, e mostrava justamente isso. Muitas vezes, os que esperam ser jogadores profissionais no futuro, pro players, quase não sai agora, às vezes aceitam contratos muito absurdos, porque imagino que a imagem é suficiente, que você estar numa grande equipe dessa é suficiente para você atingir seu mercado, e para ele é vantajoso. E nessa divulgação desse contrato, mostrava que o salário mensal deles, isso é muito interessante, que às vezes se imagina que o salário desses jogadores é muito elevado, era $1,400 mensais, isso uma das equipes mais famosas do mundo, enquanto a cláusula indenizatória, que a gente vai falar mais na frente sobre ela, de $200,000, ou seja, a gente vê a desproporção disso aí. Por isso que é muito importante, quem já está no topo, trabalhar isso e mostrar, deixar clara a imagem, que às vezes você não pode deixar se submeter a condições abusivas, porque tanto não é vantajoso para o jogador, quanto às vezes você cria amarra que inviabiliza sua carreira no futuro. Que 5 anos atrás talvez você não seja um jogador de nível mundial, mas que num desenvolvimento de 2-3 anos você atinge esse patamar, mas você tem um contrato fechado 3 anos, 4 anos, 5 anos atrás com a equipe profissional que cobra de você um valor muito elevado e que inviabiliza sua profissionalização e até a rentabilidade desse negócio. Por isso que é muito importante que haja essa conscientização desses jogadores profissionais hoje para criar, de fato, essa imagem de que de valorização da carreira como um todo.
Lucas, até para comentar um pouco mais sobre isso do que você falou, é curioso, meu primeiro contrato profissional, digamos assim, primeiramente eu tinha menos de 16 anos, segundo, ele era muito oneroso.
Sabia nem como gastava ainda, né, mano?
Não, eu achei engraçado porque o seguinte, à época eu já fazia o curso de Direito, né? E aí, a questão da própria segurança jurídica mesmo, eu perguntei, não precisaria de uma autorização do meu responsável ou algo do tipo? Aí o cara, não precisa, tal, não sei o que, isso aqui já vincula a gente, tal, vou te mandar o contrato, não sei o que. O que que o contrato dizia? As inscrições para os torneios de FIFA são valores irrisórios, 10, 15 reais, 20, 30, os maiores que chega aí fica a menos de 50 reais, 50, 60 para torneios que valem moto, carro, PS4, Xbox, então umas premiações altas. Então ali o que dizia? Ele iria pagar esses torneios para mim, de 15 reais ou 20 reais, caso eu ganhasse alguma coisa, eu teria do que eu ganhasse. Então vejamos. O custo dele era zero de estrutura, porque era de outro estado. O que ele me proporcionaria seria uma divulgação, era a maior equipe de esportes à época aqui do Brasil. Falava, maior equipe de FIFA, tal, tinha jogadores conhecidos e não sei o quê. E aí ele ia mandar uma camisa pra mim, ia divulgar na página deles, que nem era tão forte também. Então, tipo, eles queria me vislumbrar de uma forma pra eu ficar vinculado com ele 2 anos, por exemplo, e teria que dar sempre 50% de tudo que eu ganhasse. Então, a minha primeira experiência, eu aceitei, era 6 meses, se eu não me engano, e aí eu vi, mano, não preciso disso, saca? Eu mesmo ganho meu torneio, já faço 400, 500 reais, já separo 150 e entro mais de 10 torneios aí, e vejo se eu consigo tirar o meu de volta. Então, essa é a realidade. Então, hoje, quem tá chegando agora, esses novos players são abordados por novas equipes, Mas a maioria das propostas é essa. É 60% do que você ganhar vem pra mim e eu pago alguns torneios pra você. Então fica meio que desnivelado desde do começo. Entende? Desde as primeiras propostas já fica desnivelado. E quando o cara chega a um nível alto, digamos assim, em um cenário ao qual você não tem investimento nenhum, você não tem apoio, você não tem suporte, se alguém der um salário mínimo, pro cara já é bom pra caramba, porque ele não vai precisar jogar 10 campeonatos no mês pra fazer R$750, entendeu? Não vai precisar jogar 5 campeonatos no mês pra tentar fazer R$800. Ele já vai ter um fixo ali e vai poder se dedicar ao online, que é o que dá o nosso, essa questão da nossa ascensão meteórica, digamos assim, né?
Você vê a realidade que até nisso se aproxima dos esportes tradicionais, né? Quando a gente pega uma carreira de jogador de futebol também, mas praticamente é como você falou, é um contrato de risco que é muito vantajoso para algumas empresas, principalmente quando você começa a regulamentar a situação com quem está começando, quem está em início de carreira, que não tem uma assessoria jurídica, ou que então que imagina que jogar é suficiente. Você acaba entrando num cenário que você se cria muita obrigação, cria muita vinculação para você, muitas vezes elas ilegais, contrárias às normas, mas que você acaba descumprindo, deixando de fazer novos contratos, deixando, às vezes, até ficando mais desestimulado. Porque você começa a surgir oportunidades, mas você está vinculado a uma cláusula indenizatória tão elevada que você deixa de fechar contratos para não submeter essas sanções legais. E, assim, isso acaba atrapalhando muito a carreira desses jogadores.
E o que acontece é que, com essa falha, os jogadores que são revelados aqui na América do Sul, eles estão começando a ser agenciados por empresas americanas ou da Europa. Então hoje, os jogadores brasileiros, a maioria aqui, que se destacou no Mundial do ano passado, eles não estão vindo para o mercado brasileiro, eles estão indo para o mercado estrangeiro. Eles estão participando de competições lá, estão representando times lá. Então, ou seja, o Brasil já está deixando de ganhar economicamente aí. Então, uma das primeiras vendas que teve de ascensão foi a do Rafael Fortes. Ele era da antiga eSportflix, ele é amigo meu. A eSportflix foi comprada pela Netshoes e virou a Netshoes eSports antes do Rafael Fortes ganhar. Então vejamos, a eSportflix começou a investir no cenário. O Rafael Fortes já foi campeão brasileiro várias vezes, já era um cara conhecido no cenário. Ele ganhou um torneio sul-americano, da América do Sul, nesses do qual ele se classificou online e foi para um presencial e aí ganhou. No que ele ganhou? Ele levantou o potencial econômico da empresa e nisso a Netshoes comprou a empresa. A Netshoes viu toda aquela estrutura, falou: cara, essa empresa já está estruturada, essa empresa já vendeu um atleta para fora. Então a Netshoes basicamente comprou e se utiliza da estrutura da antiga Sportflix hoje, até com as mesmas pessoas. Então, veja, é algo interessante. Nisso, a Sportflix vendeu o Rafael Fortes para fora, deve ter ganhado quase nada ali. Eu sempre, essas questões de contrato internacional, nenhum deles entra em questão de valor, mas a gente se sabe que não são valores altos, né? Então, mesmo assim, foi vendido, teve um lucro econômico e foi para fora. Então veja, poderia ter ficado aqui dentro, poderíamos ter feito grande proveito da presença dele, assim como nós ainda iremos fazer durante esses anos, mas é algo que é triste de ver que o Brasil não está acomodando essas grandes figuras do cenário, não só no quesito do FIFA, mas do esportes, do LoL, e é basicamente isso.
Você acabou de falar uma questão que é bem importante, que é a questão de grandes empresas estarem comprando empresas de esportes. Porque às vezes a empresa já tem outro vínculo, que nem a Netshoes, e como por exemplo Flamengo, Santos, Corinthians, que eles já têm as suas próprias empresas de esportes. Muitas das vezes foram compradas por outras, vamos supor, era outro time, eles foram lá e compraram esse time, e dessa forma estão fomentando esse mercado. Outra coisa também que vem fomentando muito esse mercado são das faculdades. Tem algumas faculdades imitando as faculdades americanas, e agora dando bolsa para atletas, para esses tipos de atletas. E aí eles representam a universidade em campeonatos universitários. Então, isso aí eu quero até fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham disso, dessa questão de bolsa? Vocês acham que é um diferencial acadêmico? Como é que vocês acham?
Eu gostaria de falar primeiramente nessa questão. Do ano de 2017, eu fui campeão brasileiro universitário pelo JUBES, Jogos Universitários Brasileiros, que é a maior competição de desporto universitário do Brasil. E nisso foi o que me deu notoriedade em Manaus. Morei em Manaus 2 anos, não conheci os JUBES antes de ir a Manaus, e nisso lá, a Federação Amazonense de Esporte Universitário eles não iriam levar nenhum representante. E como eu tinha acabado de chegar à cidade, um amigo meu do cenário profissional, ele nem era da universidade, me comentou comigo sobre esse evento. É um evento bastante interessante, o fomento, né, do esporte dentro do cenário universitário. Esse evento é muito importante por conta disso também. Mas essa questão de ser considerado ou não, de valer bolsa ou não, né? À época, eu achei que, cara, eu tô num evento universitário maior do Brasil, eu ganhei, eu saí em rede nacional, saí na CBN, no Globo Esporte, no SBT, em todas as redes do estado, porque eu fui o único medalhista de ouro do Jubes da região norte. Então, tipo, o único medalhista de ouro ainda foi do esportes. Então, tipo, foi uma dupla matéria, digamos assim, entendeu? E aí, nisso, eu esperei algum retorno da sociedade. Eu falei, cara, agora eu vou conseguir um desconto na minha faculdade, eu vou conseguir um apoio na minha faculdade em relação a isso. E, infelizmente, não ocorreu à época. Nem nessa faculdade, nem a outra que eu fui, o qual me prometeram um desconto por conta disso. Eu cheguei a mudar de faculdade por conta disso. Prometeram um desconto de 100%. Fiquei na instituição durante 2 semestres. Quando eu mudei, a instituição estava em falência, foi uma lombra, e aí quase que deu ruim na minha questão acadêmica, mas graças a Deus lá essa instituição, os professores da instituição eram muito bons, a administração que não era. Então a OAB mesmo não deixou que acontecesse nada, e ali muitos professores eram da OAB de Manaus, então meio que a gente ficou...
Protegeram, né?
Ficou bastante protegido. Então eu achei interessante a época que eu falei, cara, tive esse retorno, foi interessante, mas realmente não ocorreu. O maior retorno foi da mídia.
Entendi.
Em si.
Mas... Eu acho que... Wendell, nessa época você teve algum contrato? Você lembra se você tinha alguma coisa específica?
No Jubes?
Sim.
Não.
Nada com a faculdade.
Nossa, eu não ganhei nada. A única coisa que eles pediram, assim, eu assinei um termo pra usar a minha imagem durante o evento, que eles estavam gravando e tudo mais. Apenas esse termo. Aí daí eu tinha que ter uma autorização da federação pra participar representando o estado. E nisso eu ganhei, quando acabou a competição, eu ganhei o troféu, a medalha e o reconhecimento, né? Agora, questão de premiação em dinheiro ou garantia de alguma bolsa em alguma faculdade ou algo nesse sentido, não teve. O que eles deram foi essa questão de suporte. Então, por exemplo, no ano que ocorreu foi em Goiânia. Então, a minha passagem, por exemplo, eles não pagaram. Mas eu pisei em Goiânia, eles me deram transporte do aeroporto pro hotel, tinha transporte do hotel para onde ocorria a competição. Onde ocorria a competição, tinha café, almoço e janta. Então, a estrutura deles, o hotel foi eles que pagaram. E isso tudo, muita gente nem sabe o que ocorre. Isso as universidades continuarem fomentando, porque são dados estatísticos muito interessantes. Jogadores de esportes, muitas das vezes, eles pensam fora da caixa. Eles não são aquele aluno que fica estudando o dia todo. Ele é aquele aluno que tem mais facilidade para estudar. E com isso ele consegue estudar e consegue conciliar as duas coisas. Porque ele não precisa... Ele não é aquele aluno que está sistemático ali no sistema. Ele é um aluno que consegue assimilar de outra forma, tem uma logística mais rápida, tem um raciocínio mais rápido. Isso, querendo ou não, características acadêmicas.
Quantas horas por dia, mais ou menos, um atleta bem competitivo, assim, que tá no cenário forte hoje, treina por dia, mais ou menos?
Cara, é bem relativo. Aí, antigamente, a gente pegava muito nesse quesito de treinamento por dia, 6 horas, 8 horas e tal. Hoje eu sou mais adepto do treinamento progressivo, aquele no qual você treina pouco, mas com qualidade. Antigamente, eu treinava muito, eu treinava 8 horas, 10 horas por dia, às vezes. No final de semana, eu jogava em 3 contas, sendo que era 40 jogos em cada conta, dava 120 jogos, isso vezes 15 a 20 minutos, eu ficava quase 18 a 24 horas em 3 dias jogando.
Entendi.
Então nisso, é interessante treinar realmente, ter uma rotina de treino, mas hoje esse quesito de quantas horas por dia é bastante relativo, porque tem muita gente que treina 4 horas, 5 horas, e fala, cara, esse método funciona pra mim. Mas pra mim, hoje em dia, já não funciona mais esse método de 4 horas, 4 horas, 4 horas. Então eu acho que...
É por eficácia, né?
É por eficácia, é um pouco dos dois ali.
Entendi. Tem aquela coisa, né? As pessoas às vezes têm um emprego convencional e chegam em casa e jogam videogame pra descontrair. Você, no seu caso, chega em casa e faz Excel, faz umas planilhas ou não?
É interessante essa questão de dos dois lados. O cara que joga pra se divertir e o cara que joga no modo competitivo. Eu venho tentando quebrar muito esse paradigma dentro do cenário de que, cara, se eu trabalho, tenho minha família e estudo, eu não posso jogar competitivamente. Uhum. Isso é algo que muita gente coloca como seu limite, eu falo. É, a pessoa se limita àquilo, ela fala, mano, eu não posso ser um jogador porque eu tenho uma mulher, porque eu tenho família, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que trabalhar. Só que isso não interfere, porque... É, como eu falei, você consegue estar conciliando, mas da melhor forma possível.
Lucas, no seu artigo, você cita alguns modelos de criação de equipes e para poder realmente fazer a conciliação e tudo mais. Conta pra gente como é que funcionam esses modelos na prática e quais são esses modelos.
Ah, show. Eu vou antes só fazer um comentário sobre essa questão das bolsas, que eu acho que é algo bem interessante a ser dito, porque a gente tem duas realidades, né, que em regra são muito confundidas. A gente tem essa bolsa do atleta iniciante, que é essa bolsa que a gente tem em escola, por exemplo. O cara, escola vê um cara jogando bem futebol, vôlei, basquete no campeonato, chama ele para a escola e diz, olha, eu vou lhe dar uma bolsa, você vai estudar na escola em contrapartida de graça, em contrapartida você vai jogar aqui no time da escola, que é algo mais simples, que em regra nem contrato se tem. A escola pega o contrato seu padrão e zera o valor e fica aquele atleta jogando no nome da escola. Não tem nenhuma contrapartida financeira direta decorrente da atuação do atleta, mas também não se tem uma vinculação entre as partes. E o que acontece? Muitas faculdades, às vezes, confundem essa bolsa, que é algo mais simples, que não é uma regulamentação jurídica, basicamente é chamar uma pessoa e dizer, você agora pode estudar de graça, contanto que você tenha nota boa e pratique esporte aqui na minha entidade educacional, com as bolsas de formação dos atletas profissionais. E são essas bolsas iniciantes que têm regulamentação no artigo 29 da Lei Pelé, que é esse primeiro contrato especial do trabalho desportivo. Ou seja, jogador profissional que se enquadre como profissional a partir dos 16 anos, que tenha uma atuação profissional e queira fechar um contrato de formação, que é esse primeiro contrato profissional que ele tem, ele não vai ter que realizar um acordo com a faculdade, somente com termo ou verbal, como ele tinha na escola dele. Essa modalidade jurídica já é uma modalidade regulamentada e que tem uma série de normas que devem ser cumpridas de acordo com o artigo 29 da Lei Pelé. Que é como, por exemplo, não pode ser mais do que 5 anos o prazo de duração desse contrato. Tem que ser o primeiro contrato de formação profissional. O atleta tem que ter mais de 16 anos, certo? O atleta tem que estar inscrito em competições oficiais. E o que é que a gente tem de benefício para o atleta, por exemplo? Ele tem que ser mantido em alojamento, instalação esportiva. Tem que ter uma garantia de assistência educacional, psicológica, médica e odontológica. Assim, tem uma série de respaldo para o atleta, como também se tem uma série de respaldo para a instituição educacional. O problema é que ainda há muito essa confusão, tanto por parte das instituições, como por parte dos atletas, que acreditam que por estar na faculdade, por ser somente uma empresa que tem fins educacionais e que quer dar um fomento para ele desenvolver um esporte, mesmo ele se enquadrando como profissional, não se precisa ter uma vinculação formal e basta fazer um acordo de boca que a universidade vai pagar a sua estadia, o seu deslocamento, você vai poder representar o nome dela e o seu benefício vai ser estar competindo de graça. Ou seja, a gente tem uma série de regulamentação que precisa ser cumprida se o atleta já se enquadrar como profissional, que é algo que a gente não vê nessa realidade. Por isso que muito atleta sofre na mão de instituição que se aproveita desse benefício e até do desconhecimento mesmo. Quando a gente trata de Lei Pelé, essa é uma realidade que eu vejo muito, que eu ouço muito, é a gente associar por seu nome de Pelé, né, que era o ministro da educação na época da edição dessa lei, é associar muito com o futebol. A gente imagina logo que é uma lei aplicada ao futebol. Não imagina nunca que ela se trate, por exemplo, a um jogador de esportes. E é algo que a gente tem que começar a mudar esse cenário e criar essa conscientização que essas práticas esportivas, mesmo quando feitas de forma iniciante, seja por menores de idade, claro, sempre cumprindo os requisitos da lei da capacidade, descritos nas normas específicas, a gente tem que cumprir e seguir as normas da lei para que tenha benefício tanto para o atleta como para a instituição que está patrocinando e fomentando a prática dessa atividade esportiva.
E sobre essa questão que nem eu te perguntei,
Legal.
Como é essa questão dos modelos, que nem você explicou, como é que eles funcionam na prática?
Cara, é o seguinte, é como toda empresa, a gente tem duas formas principais de regulamentação dos atletas de esportes. A gente tem a figura das sociedades, que é um conjunto de atletas que querem se unir para desenvolver essa atividade do esportes e, de fato, exercer a atividade empresarial, que não é uma realidade tão comum do esportes, desenvolver essa atividade em conjunto, ratear os ganhos como empresa, como se fosse uma empresa, que aí a gente tem a aplicação mais do Código Civil, das normas empresariais do Código Civil. Não vou nem entrar no aspecto de escolha do modelo societário empresarial, porque aí é algo que é comum a toda a empresa, ou seja, que a realidade é quando atletas se juntam para montar uma equipe de esportes, ou seja, uma empresa que vai ter como objetivo o desenvolvimento de práticas esportivas, o exercício de prática de esportes, para hackear os custos entre si, os ganhos, como a sociedade comum, que é uma realidade um pouco inexistente, mas possível, porque é um pouco inexistente, o Wendel pode até falar melhor disso, mas porque o jogador quer, de fato, se desenvolver a sua atividade, enfim, como eu relatei no início. Ninguém quer se preocupar com o aspecto burocrático, que é o que vai ser necessário numa empresa dessa. A não ser que um dos sócios, uma das figuras, um dos polos nessa relação jurídica se dedique, de fato, aos procedimentos burocráticos e aspectos legais da formalização desse negócio.
Só uma pausa. Um adendo, perdão. Dentro disso, entra um pouco dos dois. Entra um pouco dessa parte do atleta estar ali querendo, feliz por estar tendo um retorno de seus esforços e tá com patrocínio, em um nível bacana, né? Tá tendo esse reconhecimento, ao mesmo tempo que tem até o que o ministro Guedes falou, se o empresário quer empreender no Brasil, vai lá e empreende, depois você avisa o governo, né? Então tem um pouco dos dois, tem um pouco do empresário que tá querendo desenvolver essa área, tá querendo ver como um nicho bacana, quer ganhar um dinheiro, quer ver desenvolver, e um pouco do garoto ali, da pessoa que tá emocionada um pouco, digamos, até com aquele momento, que tá tendo um reconhecimento, que vai jogar na equipe, e aí junta os dois e se torna esse contexto que a gente vive hoje, né? Esse contexto jurídico, esse contexto do cenário por si só, né?
Não, com certeza. Não, que hoje a gente tem esse cenário bem comum, que não se enquadra tanto nessa questão da sociedade, que eu estava falando primeiro, mas justamente por isso, que a gente tem a figura do empresário, de quem quer empreender, e tem a do atleta, que quer ter reconhecimento, quer ganhar dinheiro, mas, em regra, quem tem o recurso financeiro que é o empresário, não quer ratear por igual, não quer ser sócio de um jogador, não quer estar na mão do jogador. Ele prefere contratá-lo diretamente e desenvolver a atividade, tendo um jogador que é seu contratado, é seu funcionário, do que um sócio. Essa é a realidade. Essa é uma realidade que a gente tem essa possibilidade jurídica da formação de sociedade, mas não é algo tão comum, porque, em regra, o empresário que tem o financeiro, que sabe o procedimento burocrático, não quer se associar diretamente, ratear o lucro por igual, ter uma divisão de obrigações e responsabilidades com o atleta. Então, financeiro, ele prefere contratar o atleta, tê-lo como empresa, como empregado, e ter lucros futuros com o desenvolvimento dele do que ser sócio. E, assim, apesar de ter essa possibilidade, não é algo tão comum, porque, em regra, quem se associa, você não vê esse cenário de relacionamento muito comum entre empresários e jogadores. Em regra, você tem conjuntos entre semelhantes, jogadores querendo se associar, ou então empresários querendo se associar para contratar jogadores, e aí acaba inviabilizando um pouco dessa possibilidade de modelo de negócio, de sociedade entre jogadores e empresários.
Eu acho que entra um pouco também, até um pouco disso que inviabiliza a expansão da economia, né? Onde você tem tanto dessa economia do esporte, né? Quando você tem um desnível tão grande na relação entre empregado e empregador, você não consegue ter, você não consegue expandir, literalmente. Não tem um ponto de convergência ali ao qual consiga... Beleza, que vários modelos hoje de negócio não tem, mas como nós estamos falando de um modelo novo, né? Então que não se aplique técnicas antigas, e sim um modelo novo ou alguma...
Inovador.
Alguma questão mais inovadora.
Tem essa questão também de que o rendimento do pro player, após uma certa idade, diminui, muito por conta da diminuição do reflexo e do tempo de resposta. Como é que vocês acham que deve ficar a questão previdenciária? Porque, assim, de certa forma, eles vão receber... até certa idade, depois eles vão parar de receber porque vão parar de jogar, vão para outros empregos. Como é que vocês acham? Deve diminuir o tempo de cobrança, de contribuição, aumentar a taxa de tributação? Como é que vocês acham? É a opinião de vocês mesmo.
Interessante. Pode falar primeiro, Lucas. Interessante.
Essa é uma pergunta bem casca dura, né? Vamos dizer assim. Antes de entrar nessa, até na resposta, falar da, eu acho que é o ponto mais interessante. Eu falei da possibilidade de ter mesmo a sociedade, e o outro ponto é a questão do contrato de trabalho em si, né? O contrato de jogador profissional, que é o que é previsto no artigo 28 da Lei Pelé, que diz que há a possibilidade de você ter contrato profissional, atividade de jogador profissional, de atleta profissional, na verdade, pactuado em um contrato especial com trabalho desportivo. Que aí entra assim, a figura do esporte, que você vai ser um empregado comum. O empregador, o contratante, tem que cumprir as leis trabalhistas, que aí a gente entra nesses reflexos tributários e previdenciários que você falou, e que o jogador vai ter que cumprir aqueles requisitos da relação empregatícia, né? Que é a pessoa física, pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade. E com isso a gente tem essa segunda figura, mais utilizada, comumente é mais utilizada, se paga um salário aos jogadores e também outros direitos decorrentes dele, como direito de imagem, que aí vai depender muito da pactuação de cada contrato de trabalho. E se existe um contrato de trabalho firmado entre as partes, é claro que o empregador tem que arcar com as contribuições previdenciárias e até tributárias também. Quando a gente trata de questão previdenciária, agora a gente está tendo essa aprovação da reforma, né? E como a gente não tem nada específico, não há uma regulamentação específica ainda sobre as atividades de esportes, eu acredito que, assim como todas as outras atividades, esses valores de contribuição, as alíquotas de contribuições previdenciárias e até o tempo de contribuição deve se estender, já que o jogador se enquadra nessa área comum. A Lei Pelé regulamenta, trata de alguns aspectos da atividade esportiva, mas ela não trata de aspectos previdenciários de forma direta. Ou seja, se essa lei geral previdenciária mudar, com certeza vai haver uma mudança no aspecto aplicável de forma previdenciária aos jogadores de esportes. Quando a gente trata da seara tributária, eu, na minha visão, a gente está caminhando para que haja uma redução nos encargos tributários que possam incidir sobre essas atividades que tenham como base a tecnologia e inovação, que é onde eu vejo que se enquadra as atividades de esportes. Porque quando a gente trabalha em esportes, a gente tem dois pilares principais, a atividade esportiva sobre uma base tecnológica, sobre a atividade tecnológica. Foi algo bem interessante que o Wendel falou, que é a questão de você hoje vir a exercer uma atividade econômica e depois solicitar para o Estado. Não vou entrar em mérito aqui político, claro, mas assim, é uma realidade que o governo federal atual vem trabalhando em alguns aspectos no fomento ao empreendedorismo e à inovação. Citar alguns exemplos, o retorno da discussão do marco legal das startups, que vai se juntar com o marco legal da ciência, tecnologia e inovação e com o marco civil da internet, formando esse pilar do fomento ao empreendedorismo. A gente tem a medida provisória 881, que é a medida provisória da liberdade econômica, que facilita o desenvolvimento de atividade empresarial no país. A gente teve a publicação da lei complementar em Nova Simples, o regime tributário para startups. E aí algo bem interessante é essa questão do esportes, porque diz que se você inova em algum método, procedimento, em alguma forma de atuação empresarial, você pode se enquadrar como uma empresa IS em Nova Simples e gozar de benefícios tributários e fiscais, que a lei já cita alguns, mas que serão implementados em leis posteriores, instruções normativas da Receita Federal e no marco legal das startups. E você quer algo mais inovador do que uma empresa, por exemplo, de desenvolvimento de esportes? Ou seja, a gente está caminhando, já que a gente está caminhando no fomento de uma base legal que reduz os encargos tributários de empresas de base tecnológica ou que tem uma atividade tecnológica e o fomento ao empreendedorismo no geral, com certeza essa formalização enquanto pessoa jurídica destinada ao desenvolvimento e atividade de esportes deve ser afetada por ela. Por isso que eu acho que na tendência previdenciária do empregado, do contratado, vamos dizer assim, do funcionário jogador de esportes, ele deve ser prejudicado. Eu não, também não vou entrar no mérito se a reforma é válida ou não, se é necessário ou não, mas deve ser estendido o tempo de contribuição como a alíquota, mas na esfera empresarial da tributação a gente deve ter uma redução nessa base tributária.
Não, sim, dentro disso eu concordo com o Lucas, a questão da questão previdenciária, até mesmo porque eu acho que não seria necessário a primeiro momento uma regulamentação específica, até mesmo porque não existe a regulamentação por si só. Se existisse essa regulamentação, já nos dando uma base de que não, pelo menos vocês estão dentro do nicho comum, já seria um grande sucesso para nós, digamos assim, né? Então, eu acho que essa questão de, com o tempo, o rendimento do atleta diminui é bastante interessante, mas dentro da parte de atleta ainda tem a questão do coach, tem a questão do assistente, tem a questão do eu acho que até é meio complicado falar se diminui ou não diminui o rendimento, porque como tá crescendo o esportes, é algo muito novo, é algo que a gente ainda não pode falar, não, se você tem tal idade você não consegue jogar, o seu rendimento diminui. Eu jogava com o namorado da minha avó, com o meu tio e com o meu pai, eles jogavam super bem, e eu jogava com os amigos do meu pai e eles jogavam super bem. Então, tipo, a época eu não jogava ao nível deles, os caras 50 anos, 60 anos, então é meio que um pouco dos dois ali, não é? E do ponto de vista tributário, igual o Lucas falou, também vem acompanhando as iniciativas do governo federal, ao que tudo indica, esse novo governo está dando vários incentivos, assim como o Lucas trouxe, incentivo tanto da parte de trazer esses dispositivos legais, tanto o tanto de lei que está andando, tanto de emendas, o tanto de assunto jurídico em cima disso, a partir que esse governo assumiu, foi bem, bem interessante. Então eu acho que a gente está caminhando para uma pro ponto de vista da economia do esportes, né, dessa parte econômica do esportes, tanto para essa área de segurança jurídica dos atletas, segurança jurídica das empresas que pretendem investir. E eu acho que vamos ter sim a redução, né, nessa carga tributária, igual o governo já vem anunciando que irá ocorrer.
Entendi. Feliz demais, gente, feliz demais com esse bate-papo, com tudo isso que rolou. Queria deixar para vocês em aberto as últimas considerações, se vocês quiserem dar, vocês têm mais alguma coisa para dizer, para fechar, mandar um beijo para mãe, para avó, se vocês tiverem alguma coisa para dizer. Lucas, começando aí.
Vou marcar um desafio aí com o Endel e com você agora, para vocês verem minha habilidade enquanto jogador, viu? De esporte, enquanto jogador de FIFA, eu sou um excelente advogado, modéstia à parte, viu, cara? Minha única habilidade, quando o Endel tava falando que e quando tava treinando, jogando, ficava variando ações, né? Ele jogando, eu tava só pensando, minha única ação é dar carrinho, é a única coisa que eu sei fazer. Cara, também queria agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é um tema muito interessante. É um cenário que vem se desenvolvendo, mudou muito. E assim, eu, enquanto entusiasta dessa pegada do digital, da mudança de realidade, da migração de fato da sociedade do mundo físico para o mundo digital, o cenário do esportes como um todo só tende a se desenvolver. É uma realidade mundial, não tem como escapar isso, não tem como fugir das suas necessidades de regulamentações, das necessidades do mercado, das necessidades dos empresários e das necessidades dos jogadores. E assim, a gente precisa cada vez mais fomentar uma regulamentação que proteja as partes envolvidas nesse cenário como um todo. E assim, com isso a gente espera que haja uma ação em todos os sentidos, uma no fomento dos investimentos nessa área, uma na divulgação das ações que precisam ser tomadas pelos jogadores para se resguardarem, é preciso que os jogadores de fato se unam. É, isso é uma mensagem bem interessante que o Wendel deixou, que eu acho que, que vale repisar aqui. É, não é porque você chegou no topo que você tem que esquecer quem está no início, até porque é no início da carreira de muitos desses que você firma essas primeiras bases em relações jurídicas que vão atrapalhar ou lhe auxiliar no desenvolvimento da sua carreira como um todo. Ou seja, a gente tem muito trabalho jurídico a ser feito, muita discussão a ser fomentada, e são em ações como essas, como essa que está sendo levantada aqui pelo JuriCast, que a gente começa a desenvolver e traz a pauta, e traz à tona discussões que são muito interessantes para todo mundo que se interessa na área e no desenvolvimento do direito e da sociedade como um todo.
Não, feliz demais. Agradeço também pelas palavras. Wendel, considerações finais, alegações finais.
Eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a presença do Dr. Lucas, trouxe informações muito importantes, informações que eu mesmo não tinha conhecimento até a nossa conversa. É, eu acho bastante interessante trazer agora nessa reta final um pouco disso que eu falei, do que? Resumindo tudo, eu acho que do ponto de vista acadêmico, primeiramente falando, nós como acadêmicos que somos, a grande maioria, ou como pessoas, membros da sociedade, nós temos como missão, querendo ou não, viver num bem comum e viver em relações sociais. E para isso eu acho que é interessante a gente motivar as pessoas, motivar elas da melhor forma possível, não só no esporte, não só numa modalidade específica, mas num contexto geral. E eu acho que no âmbito acadêmico, quando ele fomenta o esportes ali, ele está gerando para as novas mentes pensantes a possibilidade de empreender, a possibilidade de ver um novo nicho jurídico ali, inovações jurídicas. Só de trazer esse debate para dentro da academia já é bastante interessante, esse espaço que a academia está dando, eu acho que nós deveríamos aproveitar da melhor forma, porque como, digamos assim, o cenário ele já existe, e existem pessoas dentro do cenário, nós não temos que influenciar as pessoas que já estão, para influenciar as pessoas que já estão no cenário é complexo, mas para influenciar as pessoas que vão chegar, que pretendem, que querem, que almejam chegar e fazer a diferença, é muito mais fácil. Eu acho que isso, não só para o esporte, mas para todas as outras áreas, começa na academia, começa na faculdade. Então, um pouco disso tudo, né? Eu acho que essas movimentações acadêmicas são muito importantes. Como ativista acadêmico e ativista do esportes, eu acho que interessante a gente estar sempre fomentando debate, não só sobre essa área, mas como as demais. E eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar trazendo esse ponto de vista e de estar esclarecendo um pouco dessa realidade, né, que a gente vive. E eu queria me colocar à disposição também de quem tiver interesse em trocar uma ideia depois.
Pode... Legal. Coloca aí, Lucas, qual que é o seu Instagram? Pro pessoal
entender. Ah, massa, cara. Meu Instagram é arroba LucasBZVieira. E quem BZ, ou quem quiser entrar em contato comigo diretamente, é só entrar também pelo e-mail do escritório, lucasvieira@qbb.adv.br.
Show. E o Wendel, qual que é o seu?
O meu é o Wendibre, é o meu nome artístico ali, né? Wendel com W normal, Wendibre, tudo junto. E o meu e-mail pode mandar no wendelspfc@hotmail.com, é o mesmo e-mail que eu uso para jogar online.
Um show de bola. Muito, muito obrigado, vocês dois. É gratidão demais estar com vocês aqui, ter trocado essa ideia com vocês. Acredito que a gente tenha levado muitas incógnitas para a cabeça dos nossos ouvintes, para eles poderem realmente ficar pensando, refletindo. Eu acho que daqui para frente, trazendo bastante conteúdo bacana para os nossos acadêmicos, que nem o Wendel falou. São discussões que eu acho que são bem válidas e espero que saia daqui, os ouvintes saiam daqui realmente com essas dúvidas na cabeça, ao mesmo tempo algumas certezas, mas que tenham crescido, tenham desenvolvido, e gratidão total para vocês. Então, galera, ficamos por aqui. Fico feliz com o papo que a gente teve com o Wendel, com o Lucas. E a gente se encontra daqui a 15 dias. Valeu!